Tem muita coisa nisso. Então não tem como você, enquanto você tratar o país dessa forma, entendeu? Sem pensar a longo prazo. Como é que em 4 anos o cara vai resolver? Não vai, velho. O que a coisa deveria acontecer é você ter uma forma de botar isso a longo prazo. Tem pessoas que já trouxeram até uma espécie de, sei lá, talvez uma ideia, alguma coisa assim, que foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, que escreveu até um livro dando essa ideia de como é que você poderia implementar o quarto poder para poder dar essa parte do Brasil de longo prazo, que não tem, sacou? Então como é que, porra, você vai falar, porra, como é que a gente vai consertar o Brasil? A gente vai virar pirâmide. Não, porque hoje em dia é concentrado todos os investimentos nas faculdades, mas não é concentrado na educação de base. Então a gente tem que inverter a pirâmide. É muito lindo falar isso, cara. É muito lindo, mas você jamais vai fazer essa porra, porque você só tem 4 anos pra fazer isso. Você não vai conseguir fazer essa merda. Entendeu?
Concordo, cara.
Não vai. Sabe qual é o objetivo de todo presidente? É eles fazerem uma grande obra para poder ficar marcado o governo dele com aquilo. Então, por exemplo, Itamar Franco fez uma grande obra, que foi a implementação do Plano Real. A Dilma veio com pré-sal. Cada governo ele quer só botar uma grande coisa para poder ficar marcado e dizer, ó, eu fiz isso aqui, entendeu? Agora, de resto, a longo prazo, o nego tá pouco se fudendo, cara. O Brasil não vai funfar desse jeito, cara. Se não pensar a longo prazo.
É o grande projeto, é colocar uma grande estátua no meio da sala que todo mundo aponte. Olha lá, foi ele que fez, tá ligado? E por essa questão da democracia ser falha, justamente por causa desse negócio de revezamento de poder, e o voto universal, que pra mim foi uma granada que estourou na mão do pessoal aí, eu tenho um pensamento parecido com o do Pincel, tá ligado? Eu tenho uma visão que é assim, ó, o ideal seria a ausência de Estado, mas a gente não pode acreditar que os seres humanos vão ter a alma 100% pura e santa para se autogovernar. Então, tipo, uma transição de um governo pró mais libertário, que fosse se encaminhando já para uma questão de autarquia dos indivíduos, seria ideal. Só que eu penso assim, cara, democracia é o pior caminho que você vai poder escolher, cara. Então, tipo assim, eu tenho aquela visão que se a gente não tivesse saído do sistema mais liberal e monárquico, a gente não estaria... Cara, a gente tá patinando há mais de um século, cara. Entendeu, cara? Coisas que saiu agora aqui nessa transposição do São Francisco, cara, já tava lá nos planos do Dom Pedro II, cara. Isso daí é uma das coisas que é vergonhoso isso, mano. E é nessas coisas que muitas vezes os caras não percebem que democracia é um negócio que é um enorme atraso, tá ligado? Mas enfim, cara, como diz o Tranks, né, essa memória de tucunaré que o pessoal tem, cara, é que é o foda.
Memória de tucunaré, ótimo.
Tucunaré era baiacu, velho, mas agora tucunaré é foda. Mas deixa de estar. O Animagos aqui mandou R$10,90, muito obrigado pela doação, ajuda demais o canal, então muito obrigado mesmo. E ele faz aquela velha pergunta, né? Toda vez que o Kodama tá na live, pergunta: você tem contato com o Hakun Kodama? Daquela, né, mano? Tem o contato, a gente tem, mas ele não está disponível para a presença na Machosfera. Talvez ele venha a aparecer, talvez mais cedo do que vocês imaginam, talvez não, tá? Então isso aí é a escolha dele. Contato até a gente tem, mas...
Eu tenho contato dele, mas, cara, sei lá, né? Eu não sei que contato seria, de repente.
Ele está seguindo o caminho
dele. Se ele falar assim, ó, assim, você tem contato com o Racundo, tipo assim, Kodama, você conversa com ele e tal? Sim, na medida do possível, assim, tipo, não é tanto assim, mas a gente conversa. Mas, você tem contato no sentido de eu ter uma forma de entrar em contato com ele? Sim, tem. Eu tenho, mas se for a questão de, tipo assim, vamos trazer o Racun e tal, cara, o Racun, ele tá no caminho dele, velho. Ele já fez exatamente o que tinha que fazer.
Talvez ele apareça, né, talvez mais cedo do que vocês imaginam, talvez não, então fica incógnita.
Mas a presença do Racun aqui seria interessante hoje, né, na live Honky Pill, porque a gente tem uma provável alta tendência de o governo Nine Fingers começar com as políticas trans-pill, né, cara? Cotinha de 50-50 para cotinha LGBT, QYXZ, entendeu? talvez, cara, se isso começar a acontecer, a real Honk Pill mais punk, que é a transpill, tá ligado? O cara dá uma de translésbico, trocar nome no cartório, talvez essas coisas comecem mais cedo do que eu pensava ser uma necessidade pra sobreviver no mercado de trabalho, cara, do que eu tava pensando, tá ligado?
Exatamente. Deixa eu só ler os últimos superchats aqui, ó. O Gustavo Silva, ele doou R$5, muito obrigado pela doação, e comenta aqui aquela coisa que a gente falou, né, que o próprio Yanni falou. É como o Trunks sempre fala, o brasileiro tem memória de baiacu, infelizmente essa é a realidade do Bostil. Exatamente, velho. O brasileiro, ele é aquela coisa, né, que de dois dígitos, ele só pensa, ele só consegue lembrar assim, do que aconteceu ano passado, ou retrasado no máximo, e acabou, o resto é história. Né? E vamos entrar já em outro assunto aqui. Mas antes eu eu vou até fazer a introdução, que é o engraçado, né, que foi bem na hora do gongo, o Animagus, ele até falou sobre a presença do Raccoon aqui, se poderia estar em contato e tal, e o seguinte, velho, eu disse que ele poderia chegar aqui, né, a qualquer momento, e veja só, aqui está ele.
Fala, Raccoon. Saudações.
Alô, ele tá, é boomer, velho. Ele tá vendo aí o fone dele, não tá conseguindo fazer.
É que o Raccoon deve usar aquele PC.
A galera amiga, só, né, vai acreditar que é ele quando ele falar, mano. Quando ouvir a voz, se liga.
Olê, 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 olá. Você é gado. Lula. Gado pra caralho.
Lula, lula.
A galera só ia acreditar se eu visse a voz dele. Tá aí, mano, a gente conseguiu renascer o Raccoon, cara. Agora eu vou mudar meu nome de coruja pra fênix. Eu tô trazendo da vida os mortos.
E aí, Raccoon? Todo mundo preparado pra comer picanha?
Opa! Que delícia!
Delícia.
Já tô, né? Ah, o chat cachorro, tá indo já. O chat tá, rolando... tá indo em a loucura,
aqui. Aqui tava explodindo aqui os fogos aqui na favela, cara. Porra, a galera tá fazendo churrascão aqui. O Rio de Janeiro, delícia, é favela, por... O Rio de Janeiro é composto de 50% de florestas, o que resta é favela.
Essa, cara, que é o Rio de Janeiro. Ó, a galera não tá acreditando ainda, velho. Deixa o Raccoon falar mais aí pra ouvirem a voz. Pô, dele, cara, fazer a memória.
Não era a pra memória. Mulherada tá mega feliz, velho?
Mano, e tá, mano.
Com,
e tá,
com, não, com o Bolsonaro não era pra tá mega feliz, cara. Com o Bolsonaro fez tudo o que elas queriam, cara.
Pois é, cara.
Ah, mas pois é, mas é que nem a gente falou, cara. Da onde o ser de luz tem gratidão, cara? Ser de luz tem gratidão.
É o que eu falei, tá vendo aí, ó? Tô falando, velho. A minha palavra é a mesma do Raccoon. Eu tô fazendo até puxada de sardinha aqui. Eu falei a questão do VSM. Então, o VSM do bolso é baixo, velho.
O VSM do Bolsonaro é baixo.
É, porra. É porque ele bate. Porra, ô Codão, peraí, você.
O cara é sub-5, maluco.
Não é, porra.
O presidente do Brasil é sub-5, maluco.
Você que é o cara da terapia, das emoções, sabe muito bem. O meu argumento foi perfeito em relação a isso. É o seguinte, o que, que a mulher ela observa no Estado? Ela quer um pai. Então, quando ela vê o líder de Estado, o maior líder do Estado, que é o presidente, e ela vê o arquétipo de pai, ela vai diferenciar entre o pai permissivo, que é o Lula, progressista, e o pai, que é o mandão, né? Aquele pai mais militar, mais...
severo.
Isso, mais severo. Esse é o bolso. O Lula é o pai progressista. Então, mesmo que o pai é mais severo, ele tenha mais dinheiro, ele, né, dê mais recursos, ele seja mais cuidadoso, o pai permissivo, que é o Lula, mesmo dando menos recursos, ele acalenta mais a mente feminina, né, mano? Então, no fim das contas, é tudo VSM, velho.
Tudo VSM, mano.
Cara, se mulher não votasse, ia ser mais legal, porque daí ia ser simplesmente pai ausente, né? Não ia ter pai permissivo nem pai mandão. É. Pai é ausente, pronto. Pai não é ausente. Tem pai.
Pai não tem voz. Acabou. A gente tava falando aqui agora há pouco da questão mesmo do sufrágio, né, universal, sobre a questão de voto, né, cara? A questão, cara, é simplesmente é o seguinte, veja bem. Quando eu lancei aquela questão do voto censitário, você não vai contra a questão do voto feminino. Porque, de certa forma, o voto feminino, ele acaba entrando dentro disso daí. Veja bem, se você bota a questão dos responsáveis ganharem autoridade e dos irresponsáveis perderem essa autoridade, automaticamente, pelo menos uns 95% das mulheres vai sair dessa conta, entendeu? Então você acaba, de uma certa forma, de tabela você pegando essa questão do voto feminino também, quando você coloca esse voto censitário baseado em responsabilidade e autoridade. Que inclusive no, no livro do Raccoon tem um capítulo inteiro dedicado a isso.
Que daí você tem que nivelar elas pelo mérito tecnocrático, né, cara? Tipo, se não tem capacidade, não vai exercer, entendeu? A capacidade intelectual, entendeu? É isso que você falou, eu concordo com você, cara.
Pô, veja bem, teve até um vídeo do Raccoon antigo que ele falou, assim, de tipo, das mulheres que recebem herança, das mulheres que, de certa forma, por alguma situação da vida, elas conseguem chegar ao topo das classes, né? E tudo mais. Ainda assim, essas mulheres, elas representam muito pouco em relação à maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres, elas estão competindo pelo alfa de círculos menores, círculos lá de baixo, entendeu? Elas não estão nas camadas superiores, elas estão competindo pelo alfa lá de baixo. É o cara que tem um bigode fino, que bota navalha aqui
faz o cortezinho na sobrancelha,
corte na régua, entendeu? Oclinho Juliette, essas paradas, esse cara é o alfa ali daquele grupo ali, tem o alfa do outro grupo, tem vários alfas de vários grupos, né? Então as mulheres estão competindo mais no nível de base. Elas não competem com nível alto aqui, cara. Elas não são essas, tipo, como é que é o nome daquela mulher do Rodrigo Wilbert? É alguma coisa Lima? Juliana Lima?
Não, é Fernanda Lima.
Não é Fernanda Lima, cara. A maioria das mulheres não é Fernanda Lima, que estão competindo ali no nível alto dela. Elas estão no nível baixo, sacou? Então, porra, da mesma forma, elas não estão no nível de competição ainda. Por mais que elas tenham adentrado o mercado que elas estão adentrando, elas estão tirando as oportunidades de homens que estão despreparados e estão lutando no nível igual com elas. Essa é uma coisa interessante que eu ia falar, é exatamente isso. Cara, existem situações, existem empregos que os homens hoje estão almejando, que são empregos que eles vão competir de igual a igual para a mulher, porque são empregos que elas conseguem fazer. Se elas conseguem fazer, cara, automaticamente o que você tá fazendo é uma coisa muito fácil. Então você não está...
de luz, né, cara? Que nem eu falei, vai entrar essa porra aí de cota de LGTV aí também, cara. E o cara vai ter que se dar uma de João sem braço aí nessa transpio aí que
eu porra, falei pra ti. Olha só, tu quer entrar no mercado de trabalho sendo vendedor, cara? Sendo inside sales, por exemplo? Tu quer entrar no mercado... Cara, tu vai competir com mulher, porque no inside sales as mulheres elas ganham pra caraca nisso.
Ô, Fox, tu entendi. Viu aquele post do Twitter lá das concubinas corporativas lá que eu compartilhei? Faz uns dias já.
Post no Twitter?
Não, no grupo, pô, que até o Pensador comentou.
Caraca, o Pensador? O Pensador comentou? Não vi não, cara, eu acho que eu perdi. Qual foi esse
post? Que assim, tem aqueles vídeos do Itzagandan que ele faz aqueles vídeos mostrando as gurias que trabalham no LinkedIn ou trabalham no Facebook e tudo mais. Aí o trabalho da mulher, não é a questão assim, o trabalho que tu tá fazendo, você tá competindo com mulher, é muito fácil. Não é fácil, cara, é jardim de infância pra mulher os empregos. Tipo, a mulher chega no escritório umas 9h30, aí tipo tem um cafezinho da manhã da empresa. Aí tipo, antes de começar a trabalhar, sei lá, elas vão saudar o sol, entendeu? Aí elas vão pra um outro lanche. Aí elas têm uma reuniãozinha de meia hora ou uma hora no Zoom. Aí depois tem mais um intervalinho pra fazerem dança ou cantar MPB, alguma e merda assim. E
antes do happy hour tem o
aí depois tem mais um lanche.
Que elas apresentam os dildos delas, né, mano? Que é a... Como é que é? O esquema lá dos Cavaleiros do Zodíaco. Cada dildo da semana é um dildo diferente, colorido, e elas apresentam umas pras outras lá.
Aí dá 4 horas da tarde, elas vão se reunir com o pessoal pra jogar ping-pong ou pra ir passear de pônei, entendeu? Aí dá 5 horas da tarde, eles se organizam pra fazer, sei lá, um lanche vegetariano na casa de outra pessoa e depois ir pra um barzinho. Mano, aí no final do vídeo, elas falando, não, agora depois de um dia tão pesado, tão puxado, a gente vai relaxar.
Caralho, agora que eu tô lembrando, é um vídeo, né? Real, é um vídeo de TikTok, uma porra assim, né? Eu tô lembrando dessa mina. Ela faz tipo um daily vlog, não é isso?
É.
Ah, tô lembrando. Agora vi sim, cara. Vi sim. A mulher, ela vai... Cara, o dia... Ela acompanha o meu dia de trabalho. Mano, aí os caras querem entrar no mesmo ambiente que essa mulher. entendeu? Aí é óbvio que os caras vão se fuder, meu irmão. Porque as mulheres, elas vão ser muito mais almejadas nesses tipos de trabalho do que homens, entendeu? É, tipo, mano, tem trabalho que os caras já pensam em mulher. É, quando eu tinha uma agência de marketing, eu tinha parceria com algumas empresas. Cara, tinha uma empresa que era do Sul, mano, só tinha mulher. E mulher top, assim, entendeu? Pra poder realmente entrar na cabeça dos caras, porque era uma empresa que vendia coisas, né? Então tinha muito inside sales lá. Era uma empresa de startup, uma empresa SaaS, né? Que é empresas que vendem softwares, que são softwares de pagamento recorrente para empresas, B2B. Então, porra, cara, botava as mulheres top, assim, lá do Rio Grande do Sul, sei lá, Rio Grande do Sul, sei lá, de qualquer negócio lá do Sul, botava as mulheres tops. Cara, mano, eles botavam as mulheres porque sabem que essas mulheres, elas entram na cabeça dos caras que são donos de empresas, entendeu?
É um monte de então, concubina corporativa pra fingir que
trabalha. Exato, velho.
E de trabalho e conquistar os babão.
Caralho, caralho, velho. Mano, vocês estão... Mano, agora... Já temos mais um termo, né, cara? Concubina corporativa. Concubina
corporativa. O pensador, ele até comentou assim, é que nem... elas são praticamente as prostitutas do templo da época da antiguidade, sabe?
Elas estão lá pra fazer a coisa girar, né? Mas assim, a questão é... Voltando à questão do Planeta 50-50. Mano, os caras, eles estão saindo das faculdades... Primeiro, já começa a fazer faculdade que elas concorrendo com elas. Faculdade que elas estão fazendo. E aí depois eles entram nos mercados que elas estão. Que elas conseguem executar. Se eles entram, por exemplo, no mercado que a maioria delas não consegue executar, aí ok. Mas só que a maioria consegue executar certas coisas. Porque tem uma porrada de faculdade que é pra isso. É pra colocar pessoas abaixo da linha da mediocridade pra poder subir no mercado. Você vai ver uma porrada de faculdades que servem só pra isso. Então não são faculdades que preparam a pessoa pra ser realmente um profissional. São faculdades que estão falando, que estão te dando assim um aval, é praticamente um ritual de transição pra você poder entrar em empresas que vão exigir a porra do canudo.
Então, cara, isso é com...
Se você estiver almejando esse tipo de trabalho, meu querido,
tá fudido.
Você está ferrado. O Planeta 50 vai vir lambendo teu lombo, cara.
A vagabundagem tá louco pra virar programador, né, mano? Os caras tão loucos pra trabalhar em escritório.
Esse câncer aí já tá rolando já há pelo menos uns 5 anos. Né?
Tá bem saturada essa área já, pô.
Já tá saturado há um tempão. Só que daí depois começaram com esses negócios de tem que colocar mais mulher no emprego. Entendeu? Tem que colocar mais mulher nos escritórios e tal. E tu vê os lugares, é tudo uns cara gordo, meio sojado. E as gurias também de cabelo colorido. Tipo, cara,